em nome da lei.
Já acontecia antes, sem estar regulamentado, mas desde 2014 que está legalizado o arrendamento de museus e monumentos para a realização de eventos privados. O objetivo é arrecadar receita para ajudar a pagar os custos de recuperação e conservação dos espaços públicos, que são memória viva da história de Portugal e da nossa cultura. Este arrendamento do nosso património cultural decorreu sem grandes sobressaltos públicos, até que foram divulgadas nas redes sociais fotografias de um jantar do Web Summit no Panteão Nacional. O coro de indignados rapidamente se juntaram ao Presidente da República e o Primeiro-Ministro. António Costa considerou o jantar indigno do respeito devido à memória dos que honramos e anunciou a medida da praxe, mude-se a lei. O despacho que está em vigor desde 2014 prevê que a Direção-Geral do Património possa recusar os pedidos de arrendamento que choquem com a dignidade do monumento. Há, portanto, uma margem de apreciação de quem decide. No entanto, o atual governo entende que tem de ficar na letra da lei uma maior limitação ao arrendamento dos monumentos nacionais para evitar o risco de novas festanças. O despacho do Ministro da Cultura deve conhecer a luz do dia já na próxima semana. Que sentido tem toda esta polémica? Um país que há anos afia o desorçamento à cultura pode dar-se ao luxo de impor aos seus monumentos nacionais mais limites à possibilidade de encontrarem recursos próprios? São perguntas que nos remetem para uma questão essencial: o financiamento do património cultural. É esse o tema que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. São nossos convidados Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado da Cultura, Edith Estrela, deputada socialista, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia da República, Manuel Batista, presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anónima de Capitais Públicos, que gera o património de Sintra, e o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, António Filipe Pimentel. Obrigada pela vossa disponibilidade para estarem hoje aqui. António Filipe Pimentel, comece por si, pedindo-lhe um retrato das dificuldades que vive um museu em Portugal. Dirige um museu que tem a mais completa coleção pública, mas que tem passado por apertos financeiros de que nunca fez segredo. Como está a situação no atual momento?
Está de veras preocupante, não está em ponto de ruptura total como já esteve há 3 ou 4 meses, mas é de veras preocupante porque a questão é estrutural, ou seja, o quadro de recursos humanos, por um lado, é extraordinariamente limitado e profundamente envelhecido, e isso, o seu que passa para, enfim, para o público, é o lado mais visível da instituição, que tem que ver com a abertura de salas e, portanto, com a prestação do trabalho público. O outro lado é difícil de passar, mas é exatamente onde a ruptura é mais sensível, porque basta falar em números, não é? Quer dizer, nós tínhamos 134 funcionários há 20 anos atrás e atualmente temos 62. E, por conseguinte, ao nível da gestão das coleções, da conservação e restauro, todos os técnicos que trabalham nos bastidores para que o museu possa, enfim, funcionar com a dignidade que deve ter uma instituição desta natureza, que é essencialmente um centro produtor de conhecimento e de investigação, que depois se materializa, é uma espécie de universidade, digamos assim, em ponto pequeno, vocacionada para uma área, aliás, que as universidades não trabalham, que é exatamente a das artes, ou não trabalham tão intensamente, a das artes aplicadas e das artes da escultura, da pintura, etc. É dramática a situação, porque não existe transmissão de conhecimento, existe um único técnico superior, um único conservador por coleção, num museu que tem uma pressão internacional,
claro,
crescente. E, por conseguinte, quando nós pensamos que há gente a atingir a idade da reforma em janeiro de 2019, percebemos o ponto de ruptura em que se está. Não há assistentes de conservadores, nada disso. E, portanto,
mas explique agora no concreto as vossas dificuldades orçamentais. Vivem do que são receitas de bilheteira?
Não.
Do mecenato? Recebem uma verba do Orçamento de Estado?
Não, nós não temos verba do Orçamento de Estado, não temos sequer número de contribuinte. Não é? Portanto, o Museu Nacional da Arte Antiga, como todos os museus públicos, é tecnicamente um serviço dependente da Direção-Geral do Património Cultural. Uhum. A Direção-Geral distribui, evidentemente, as verbas, mas a própria tradição da existência de uma verba para programação é algo extraordinariamente recente. E, por conseguinte, o que existe é uma central, digamos assim, onde são descarregados todos os processos, todos os serviços dependentes, todos ao mesmo tempo. Central essa que, por seu turno, está também num quadro de constrangimento de recursos humanos terrível e onde se torna extraordinariamente difícil a existência de uma hierarquia. E,
portanto, vocês, um museu, não têm recursos próprios.
Não
os
tem
recursos são da Direção-Geral,
Património Cultural. O museu coopta mecenato, evidentemente, uhum. mas esse mecenato apoia o grupo dos amigos para que o grupo dos amigos, por seu turno, apoie o museu. E, na verdade, uma parte imensa da própria dignidade com que o museu se apresenta publicamente, sem lâmpadas fundidas, com renovação de espaço, etc., etc., tudo isso é feito, na essência, a partir do mecenato que o grupo dos amigos coopta. Porque como o grupo dos amigos do Museu Nacional de Arte Antiga é uma associação com mais de 100 anos de utilidade pública, pode ter essa relação.
Portanto, o seu museu não tem tirado benefício nenhum, por exemplo, do aumento das receitas de bilheteira, em virtude do grande aumento do turismo.
Sim, e depois, sobretudo, o que é que acontece quando não existe uma estrutura com capacidade autonómica de gestão de recursos e de gestão estratégica de recursos, ao uhum. contrário, por exemplo, do que acontece com o Monte da Lua. Nós temos uma impossibilidade técnica total de saber o que é o dia de amanhã. Se temos a noção de que a preparação de uma grande exposição, todo um trabalho de investigação, é algo que, ainda por cima, quando, como é o nosso caso, existe uma relação internacional contínua de pedidos de empréstimo, etc., tem que ser trabalhado no mínimo com 2 anos de antecedência, e 2 anos estamos a falar de uma linha de produção onde existem, evidentemente, toda uma série de projetos que, de natureza plurianual. Imagino que é navegar à vista de um orçamento que tem 2 pequenos detalhes, não só não é nosso, não é gerido processualmente por nós nem administrativamente, como existe no papel e subitamente sofreu uma cativação, vem numa altura em que, na verdade, já não pode resolver o problema para o qual se destinava, e todos nós trabalhamos, precisamente porque os recursos humanos são escassíssimos, de tal modo na linha do horizonte que basta pensar, por exemplo, para uma exposição, um projeto de museografia da exposição, que tem que ter, naturalmente, um processo de adjudicação e de concurso público para a seleção da equipa que vai construir museograficamente a exposição. O projeto de arquitetura de que depende a construção do caderno de encargos só pode ser feito após todo o processo de investigação de seleção das peças, de acordo entre museus, portanto, não há tempo sequer de fazer isso. Portanto, estamos perante uma situação em que os recursos não só são escassíssimos, como quando chegam, finalmente, se chegarem, não podem cumprir o objetivo a que se destinavam.
Qual é a margem que tem para fazer coisas que não estão previstas, não estão acordadas? Tem que ter autorização para tudo, até para mudar uma lâmpada?
Não, isso seria, de facto, para mudar a lâmpada seria incrível. O que eu preciso de autorização é para o fornecimento da lâmpada. Uhum. E é preciso que a lâmpada venha a tempo e que seja a lâmpada própria. O que posso dizer é que, por regra, lâmpadas fundidas em janeiro tendem a chegar em julho, agosto ou setembro e não raro vêm erradas. Por conseguinte, a situação é tão absurda quanto isto. E se tivermos em linha de conta que é um museu que cumpre um papel estratégico na própria marca Portugal, porque é o único interlocutor internacional dos museus portugueses, podemos entender até que ponto estamos perante um quadro efetivamente disfuncional.
No seu museu também há zonas que é possível arrendar para eventos. Como é que viu toda esta polémica em torno do jantar no Pandel?
Bom, eu não gostava muito de entrar nesse território porque sou subdiretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural. Penso que a questão tem 2 lados. Por um lado, evidentemente, existe uma disfunção entre o objeto e o seu eco, porque este jantar teve, evidentemente, a repercussão que teve por causa da própria rede imensa de comunicação que a Web Summit estabeleceu e que, de facto, levou a enfatizar algo que era uma prática contínua. Penso que essa questão, como muito bem referiu, da cedência de espaços dentro do, para eventos privados dentro de locais do património português, nasceu num quadro em que de suborçamentação era preciso obsessivamente rentabilizar tudo. Eu creio que deve ser amplamente revista no sentido de preservar não só a dignidade dos espaços, como o seu próprio uso patrimonial, o que é extremamente importante, porque existe uma...
Mas deve ser amplamente revista no sentido de ser...
Da restrição, de ser, no sentido da restrição.
É, Não é por questão,
quer dizer, eu considero que, enfim, quer dizer, que jantar no interior de um jazigo não é para todos os estômagos, mas isso, evidentemente, é uma questão do foro específico de cada um. O que acontece é que cada evento que é gerado num espaço patrimonial público confronta-se com os recursos humanos escassíssimos desse próprio espaço. E é evidente que quanto mais desadequado é o espaço para a função para que ele é vocacionado, tanto maior necessidade de um backstage organizado existe. Por exemplo, no caso do Museu Nacional da Arte Antiga, nós há muito tempo que reduzimos dramaticamente todos os eventos de natureza.
Mas porque tinham prejuízos?
Não, pela razão simples de que o equipamento em si não é vocacionado para eventos de natureza particular. Os espaços são espaços de fruição pública que não podem ser postos em causa. Nós não podemos estar a cobrar bilhetes para os visitantes terem acesso ao museu e depois condicionar o acesso porque está a ser realizado o evento X ou o evento Y.
Pois, e depois, há essas dificuldades,
claro,
que podem surgir.
E depois, porque precisamente pelas necessidades de altíssima segurança que o museu tem, tendo em conta a relevância da coleção, tudo isto exige um controlo ao nível de segurança e de vigilantes da própria casa, que a casa justamente não
mas
tem.
Mas nunca teve nenhum roubo.
Felizmente, não, porque nós o que fazemos é exatamente o contrário. É restringir a fruição do espaço em função da segurança que podemos disponibilizar. Uhum. É com esse problema que o museu se tem confrontado. É o do encerramento sucessivo de salas, precisamente por não termos vigilantes. Uhum. Porque só abrimos as salas que
conforme
temos condições,
têm condições
elementares,
claro,
de vigilância.
Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado da Cultura e o autor do polémico despacho de 2014 que legaliza o arrendamento de museus e monumentos para eventos privados. Pergunto, no espírito do legislador estava a possibilidade do corpo central do Panteão pudesse ser usado para jantares como este do Web Summit? Ou do que se tratou foi aqui de uma aplicação automática da lei, sem a ponderação que o próprio despacho prevê que deva ser feita pela Diretora-Geral de Património, que devo dizer que foi convidada para estar aqui, mas declinou o convite.
A Marina, no início, na sua introdução, dizia que este despacho era motivado por razões de ordem financeira. Certamente que o despacho de 2014 que estamos a falar foi também motivado por razões de ordem financeira, mas não só. Uhum. E é isso que eu também queria salientar.
Diga.
A falar de um despacho que precisamente procurou regulamentar matéria que até então era avulsa. Como sabemos, até à data desse despacho, cada um dos espaços envolvidos, conforme quisesse e nos termos que quisesse, poderia fazer as cedências ou não.
Portanto, foi também para organizar e uniformizar.
É uma questão de transparência, porque a administração pública tem o dever de ser transparente. E, portanto, nós precisamos, quando somos serviços do Estado, ter modos de relacionamento com a sociedade que sejam facilmente entendíveis por todos. Uhum. E por isso há um aspecto que é de transmitir generalização numa situação em que havia casuísmo e creio que isso era muito importante.
Certo.
As tabelas de preços que foram estabelecidas, obviamente, como calculará, não são estabelecidas por membros do governo. Os membros do governo não vão estabelecer análises metro quadrado a metro quadrado de espaços. Obviamente, os serviços preparam a informação sobre as matérias e, neste caso em particular, naturalmente, a Direção-Geral do Património Cultural considerou de estabelecer tabelas que foram aprovadas pelo governo. Dito em concreto sobre esta matéria do Panteão Nacional, o Panteão Nacional, como outras estruturas e vários espaços, outras estruturas, estão previstos para possibilidades de utilização por privados, neste quadro, como lhe disse, de transparência e rigor, mas também de possibilidade de obtenção de financiamento por parte do Estado. Creio que houve, inclusivamente, pessoas que sentiram como escandaloso que o Estado se financiasse através dos monumentos. Ora, a questão é, de facto, complexa e eu creio que não vamos ter tempo de a discutir no pormenor que precisaríamos de discutir.
Sim, infelizmente.
Mas, obviamente, e eu disse isso num artigo que foi publicado no Diário de Notícias na quarta-feira passada,
que eu li.
Que há que fazer um equilíbrio entre a proteção do património e a fruição do património. Este equilíbrio não é um equilíbrio automático, é um equilíbrio que tem que ser estabelecido em termos genéricos por normas e depois tem que ser estabelecido em termos concretos pela decisão da administração. Nós não podemos crer que a cada momento as normas funcionem automaticamente.
Claro.
Porque se as normas funcionassem automaticamente, nós não precisávamos nem de governo, nem de administração pública. Colocávamos as normas
nem num precisávamos de juízes, nem de advogados.
Não, colocávamos as normas num computador claro. E saía a decisão. Ora, as decisões, precisamente aquilo que em direito se chamam atos administrativos, são absolutamente essenciais, mas as decisões têm que ser tomadas em função do caso concreto.
Uhum.
Por isso, quando alguém remete, eventualmente, como foi o caso, eu lembro-me, por exemplo, a doutora Edith Estrela, que está aqui ao lado, dizer que eu era culpado pela situação de 2017 de haver um jantar, e acho, de facto, um disparate este tipo de afirmações, porque são afirmações que colocam em causa a diferença entre aquilo que é uma norma e aquilo que é um ato de decisão.
Mas, ó Barreto Xavier, explico uma coisa. Se tivesse que decidir sobre essa questão para si, que, enfim, que esteve na origem desta lei, acha que atenta contra a dignidade monumento, aquele jantar?
O que a menina me está a pedir agora é para aquilo que eu fiz, que foi...
Faça a interpretação autêntica
do documento.
Aquilo que
eu fiz como governante, que foi estabelecer uma regra geral, o que a menina quer é que eu lhe diga o que é que eu acho neste caso em particular. Ora bem, são situações que têm que ser consideradas e eu já me pronunciei sobre isso. Eu disse que este jantar em particular eu considerava como desadequado para aquele espaço. E expliquei porquê. Achei que era um jantar que não tinha nada a ver com a natureza do espaço. E disse que não me violentava a possibilidade de haver atividades, nomeadamente que homenageassem as figuras públicas que estão no Panteão Nacional, que acontecessem lá. Portanto, são situações que têm de ser caso a caso estudadas e ponderadas. Neste caso, ela foi ponderada e o atual governo e a atual Direção-Geral do Património Cultural decidiu autorizar. Por isso, a ponderação existiu. O que a mim me deixou perplexo foi, a certa altura, ser-me imputado uma responsabilidade que, obviamente, não é minha. Porque a responsabilidade que eu tive foi, sim, de criar parâmetros e transparência em processos.
Mas eu fui ler o site da Rede Museus e, sim, quando se convidam as pessoas a usar esta possibilidade de fazer eventos no património histórico do país, enumeram-se uma série de eventos e estão lá os banquetes. Portanto, sugere-se logo que a interpretação sentido de permitir este tipo de eventos.
Há pouco tempo, ao que eu percebi, proibiram o Dr. Rui Moreira de apresentar um livro no Museu Soares dos Reis, no Porto, com base também neste despacho.
Mas estão lá os eventos políticos
não,
e sindicais.
Mas precisamente, imagine que a CGTP queria fazer a apresentação de um livro sobre a história do sindicalismo no Museu Nacional de Arte Antiga. Eu não vejo problema rigorosamente nenhum. Porque aquilo que precisamente acontece é que nós temos de saber distinguir, e neste caso o Dr. Rui Moreira queria apresentar um livro. Um livro não é uma manifestação.
Uhum.
E, portanto, as normas legais, e no caso específico, tanto a Lei de Bases do Património Cultural, como especificamente este regulamento, tem aquilo que em direito se chamam cláusulas gerais, ou seja,
claro,
implicam interpretação. E nós temos que interpretar caso a caso, nomeadamente o que é que faz sentido dizer que sim e o que faz sentido dizer que não. E eu estou-lhe a dar este exemplo só para explicar que, tal como considero que naquele caso concreto se podia ter dito que não àquele jantar, no caso concreto do livro do Dr. Rui Moreira, em que se usou o dito despacho, mas ninguém disse que queria revogar essa norma, se disse que não.
Há sempre aqui alguma margem de apreciação.
Há bastante margem de apreciação.
Diga-me uma coisa, estamos a falar de verbas que são importantes para o orçamento do património?
Essa é a questão central. Nós vivemos num país pobre e não queremos reconhecê-lo. Portugal, obviamente, é um país muito mais rico que qualquer país no contexto africano. Mas Portugal é um país pobre no contexto europeu. E é um país que tem um Estado que não é sustentável. Nós queremos, com demagogia, dizer às pessoas e vender às pessoas o sonho de que podemos viver todos à custa do Estado. O que é uma mentira. E os cidadãos portugueses, ao longo das décadas, têm sido alimentados com esta mentira, nomeadamente por razões eleitorais. E, mais uma vez, está a acontecer agora com a carreira dos professores, em que se diz aos professores que vão poder ter ordenados mais elevados. De acordo com a lei, eles têm direito a isso. O grande problema é saber se o orçamento de Estado comporta isso. E há aqui um desfasamento muito grande entre aquilo que, infelizmente, é a situação das nossas condições de desenvolvimento e daquilo que é a situação das nossas condições de criação de riqueza. A questão económica não pode servir como desculpa para tudo.
Claro.
A questão económica tem que ser considerada nas decisões. Nós, o que nós queremos, naturalmente, é uma melhor sociedade para todos. E a questão cultural aqui está também envolvida. Ou seja, a política cultural serve para servir o país. E no contexto da política cultural, ao longo dos anos e das décadas, o que se tem passado é uma depauperação, que o António Filipe Pimentel referiu, dos meios, tanto a nível do pessoal como a nível dos meios financeiros, e essa depauperação tem também a ver com a pouca importância política desta área. Porque se fosse uma área que fornecesse mais votos, certamente que a atenção seria outra. Mas dito isso, especificamente no que diz respeito à questão cultural, nós temos que ter um equilíbrio entre a questão de mercado, ou seja, não podemos mercantilizar a cultura. Eu não estou a dizer isto de agora. Eu, no momento em que estive no governo, várias vezes o afirmei, é fácil encontrar as minhas declarações. Temos é considerar que os bens culturais valem por si, mas isso também não faz do mercado e da possibilidade da rentabilização desses bens uma diabolização do mercado.
Sim.
E este equilíbrio é absolutamente essencial.
Mas diga-me uma coisa, não respondeu à questão que eu lhe coloquei. É se as verbas que se retiram deste aluguer de espaços públicos para eventos são ou não significativas.
As verbas, neste momento, julgo que não chegam a 3% do orçamento. Mas 3% do orçamento é muito
dinheiro.
E ao mesmo tempo...
3% do orçamento para o património.
Da cultura. Mas ao mesmo tempo, dito isto, o que se passa é que o orçamento da cultura, como também já foi referido às vezes, e eu referi também no meu artigo, a receita, infelizmente, não retorna a quem a gera. E, de facto, eu tentei, e infelizmente não consegui, durante o período em que fui governante, que o Ministério das Finanças e o Governo em geral libertasse as verbas geradas pela área da cultura para a área da cultura. Mas isso é recomendável. Ou seja, cria um estímulo aos decisores, aos museus, aos palácios, aos monumentos, para as dinâmicas que aí se passam serem aplicadas em função da necessidade.
Porque se o dinheiro ficasse, o património português podia ser autossustentável.
Isso não é bem assim.
Pergunto-lhe,
aliás, acho um erro. Portanto, eu creio que o orçamento da cultura deve ser um orçamento de Estado, deve estar na despesa geral do Estado. A receita é um estímulo ao desenvolvimento de cada um dos bens culturais, mas, essencialmente, a cultura não deve depender de receita. Por se depender, nos momentos em que houver menos receita, como é que se faz? Ou seja, a receita é muito importante, mas não deve ser, de facto, o único elemento a considerar, não deve ser sequer o essencial para este efeito. Há bens que são autossustentáveis, mas o Estado não tem como função garantir só os bens autossustentáveis. O Estado tem como função garantir o património no seu todo.
Mas o património cada vez gerará mais receita com o grande boom de turismo
o património não é uma função do turismo. Como eu dizia e repito, a cultura vale por si própria. Nós não podemos ter mais ou menos turismo, proteger ou desproteger mais ou menos certo bem. Quero com isto eu dizer que por isso há uma distribuição de valores a fazer no território nacional, no seu todo, nas zonas mais desfavorecidas do interior, nos monumentos com menos visitas. Estamos a falar de património edificado, património móvel, mas também de património imaterial, em que essa distribuição implica precisamente decisão. Para isso é que existem políticos e administração pública, para decidir e para caso a caso e, de uma forma geral, encontrar as melhores soluções.
A Edith Estrela, deputada do Partido Socialista e presidente da Comissão de Cultura, esta polémica em torno do jantar do Web Summit é a espuma dos dias ou é uma questão grave e séria? Quem olhasse para o ar do primeiro-ministro quando se pronunciou publicamente sobre a matéria diria que é a questão mais grave que o país teve nos últimos tempos.
Gostaria de começar por responder ao Dr. Barreto Xavier para lhe explicar em que contexto é que eu disse que ele estava na origem da culpa. Ora, é verdade que é o autor do despacho número 8356/2014, que lista, apresenta uma lista bastante completa dos monumentos, museus e palácios onde se podem realizar diversas atividades e, inclusivamente, também estabelece uma tabela de preços. E chamo a atenção para o seguinte, no que diz respeito ao Panteão Nacional, que é o que está em causa, está prevista a realização de jantares, de cocktails, em vários espaços, eventos culturais, depois eventos académicos, diz que haverá uma análise casuística, portanto não tem o preço referido, e os outros eventos estão excluídos. Há outros monumentos, outros espaços do património cultural, onde se diz que claramente que não há realização de jantares. E há outros
que, nomeadamente, se, por exemplo, só a título de curiosidade.
Posso aqui, tenho aqui os elementos, posso dizer, por exemplo, no Museu Soares dos Reis, tem, por exemplo, também...
Calhar não tem sala para poder realizar o Castro.
Curiosamente, já jantei no Museu Soares dos Reis quando estava no governo. Pois, portanto, deve haver aí... Deve ter sido uma infração.
Estou aqui apenas a dizer que há
jantares regularmente no Museu Soares dos Reis.
Há vários espaços onde é dito que não, e noutros é referido análise casuística. Portanto, é natural que se tenha havido jantares lá no Panteão, tenha sido tomada essa decisão.
Porque sempre houve, ou já houve lá vários jantares. Agora, este é que assumiu agora, fortes escândalos.
Nos últimos 15 anos houve várias vezes
jantares. E por alguma razão, quer dizer, se houve esse um certo escândalo que se manifestou a vários níveis, acho que é a altura, então, também... Para retirarmos.
Mas vê razões para o escândalo, ou tudo isto não parte do facto de enfim, ter sido incendiado este caso nas redes sociais, que tem o efeito que todos nós sabemos hoje sobre as decisões políticas e sobre a vida de todos nós.
Todos nós somos influenciados pela comunicação social, pelas redes sociais, pelo que ouvimos na rua, pelo que ouvimos no café, pelo que ouvimos na tertúlia de amigos. Portanto, é muito difícil fazer essa...
Mas é uma questão. Que representatividade têm hoje as redes sociais sobre o que é a percepção das pessoas relativamente
é
aos
um
problemas?
Bom tema para um outro dúvida. Debate. É um bom tema para um outro debate e para um estudo, por exemplo, para ser feito por quem direito, pelas universidades, etc. Agora, eu compreendo que locais... de memória, de história, de reconhecimento, que não sejam propriamente os locais mais adequados à realização de eventos festivos, que um jantar, enfim, não é propriamente o mesmo que, por exemplo, um concerto de câmara ou outra coisa qualquer. Portanto, acho que retirámos ensinamentos desta experiência e que se justifica haver uma atualização, digamos assim, deste regulamento, que seja revisto, que haja mais restrições, até porque gostaria de chamar a atenção para o seguinte: a Assembleia da República, em maio de 2016, aprovou por unanimidade o reconhecimento do Estatuto de Panteão Nacional também ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha. Portanto, digamos que já há mais dois monumentos que também têm Estatuto de Panteão Nacional. E isso foi em 2016. Portanto, acho que se justifica, de facto, atualizar este regulamento. Não, nada tenho contra a fruição por privados dos espaços desses monumentos, palácios e museus.
E nada tem que seja daí uma forma de recolha de receitas.
Ou seja, é uma forma também de ser fruído esse espaço. Claro. E, como dizia há pouco, garantindo, obviamente, a proteção e a adequação do espaço às diferentes funções. E isso, quanto mais claro estiver e quanto mais bem definido estiver no regulamento, acho que melhor.
Indo agora à questão central deste programa, o financiamento do património cultural, podemos continuar com este atual modelo de financiamento e gestão do património cultural?
Bom,
o ministro já prometeu maior autonomia.
O património, pois acho que sim, e que deve haver.
Mas concretamente, de que forma é que isso reflete?
Autonomia, para mim, rima sempre com responsabilidade. E, portanto, quanto mais autonomia, também serão os organismos mais responsáveis. Agora, gostaria de chamar a atenção para o seguinte: no Orçamento do Estado, houve para o próximo ano, para 2018, houve um aumento do orçamento para a Direção-Geral do Património Cultural.
Para
2018 estão previstos 40,7 milhões de euros e em 2017 eram 37,5 milhões de euros.
Nomeadamente, tendo em conta as receitas.
Portanto, 3,2 milhões de euros. Depois, essa avaliação do que foi executado e como, isso só poderemos fazer posteriormente. Não podemos fazer no momento em que estamos
curioso. Eu depois já vou falar falar com o Manuel Batista, mas dos números que eu tive acesso, as receitas em 2016 do conjunto de monumentos geridos pelo Monte da Lua são mais de metade deste
mas isso é um caso à parte.
Orçamento.
Depois podemos falar
do património.
Disso. Eu tenho muito gosto em falar disso, porque estive muito ligada.
Estive
na origem. Mas gostaria também de dizer que, para além da que está contemplado no Orçamento de Estado, há também outros projetos de valorização do património que são financiados por fundos estruturais do Portugal de 2020.
Uhum.
Por exemplo, o plano de recuperação da Fortaleza de Peniche, que tem sido muito falado, porque esteve inicialmente na lista do Revive e depois foi retirado, e portanto onde se agora pretende instalar um museu nacional dedicado à luta pela liberdade e pela democracia, e estão previstas também outras intervenções em palácios, ou o Palácio da Ajuda, não é, cujas obras parecem as obras
vão finalmente arrancar.
Vai haver mais algumas obras, os carrilhões de Mafra também, que também precisam, enfim, portanto...
Eu espero que sim, porque essa, tanto um caso como o outro, o governo ao qual pertence deixou não só a decisão tomada de avançar com a reabilitação dos carrilhões, como de fechar o Palácio da Ajuda, como deixou previsto o dinheiro para o efeito. Espero que, de facto, agora a concretização aconteça.
Deixou previsto o dinheiro para o efeito?
Sim, absolutamente. Está, como, aliás, é facilmente documentável.
Muito bem. Ainda bem que conseguiram deixar dinheiro. Pelos vistos, então, a situação não era assim tão...
Deixou previsto.
Tão dramática, não é? Foi possível deixar dinheiro para o efeito.
Quando eu digo a situação prevista, há cabimentações orçamentais, como a senhora sabe, e precisamente não é uma previsão em abstrato. Aliás, foram gastos mais de 100 milhões de euros em reabilitação de património durante o período 2011-2015. E o maior movimento de classificação de património cultural imóvel da história do país foi durante esse período. Para ter a noção clara que o mais importante foi em 2010-2011, mas o maior foi entre 1910-1911.
Mas em contrapartida,
o maior foi, de facto, entre
2011-2015. Deixaram, por exemplo, asfixiar a Fundação Coaparque, que chegou ao estado...
Eu não ouvi dizer que a Fundação Coaparque estivesse muito melhor hoje em dia.
Ah, está, mas, está, pode crer. Mas, e aí posso-lhe testemunhar, porque já lá fui visitar.
Ainda bem. Mas,
da zona, visito com regularidade, e estão a fazer um trabalho excepcional, esta nova equipa que lá está, conseguiu angariar mais 400 mil euros de receitas. Esta ligação à ciência e ao turismo e ao ambiente também me parece um modelo muito salutar, e às universidades, e portanto isso imprimiu-lhe
uma nova
dinâmica de atuação e de valorização do Vale do Coa, e portanto estou muito satisfeita com aquilo que lá foi feito e que está a ser feito pelo novo Conselho Diretivo. Mas também gostaria de um outro projeto que é interessante e que é um problema que se arrastava pelo menos há uma década, não sei, que é a transferência do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática para novas instalações em Chabregas, e para ser dotado das condições adequadas à sua função, porque estava de facto numa situação insustentável. Portanto, ou seja, acho que há projetos importantes, interessantes,
que vão avançar em 2020.
E, portanto, desse ponto de vista, congratulo-me, mas também, insisto, não me repugna, não tenho uma visão fundamentalista em relação à utilização à fruição dos nossos monumentos, dos nossos palácios, dos nossos museus, como se faz em todo o mundo civilizado, acautelando
nos países da Europa, então...
Acautelando a sua segurança, protegendo os seus bens, mas disponibilizando para a fruição,
e vamos falar,
com várias funcionalidades.
Vamos falar agora de um projeto que também utiliza esse mecanismo. Manuel Batista, Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra Monte da Lua. Trata-se de uma empresa de capitais exclusivamente públicos e de que são acionistas vários organismos do Estado, nomeadamente o Instituto de Conservação da Natureza, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra. Não recebe contributos do Orçamento do Estado, depende apenas das receitas das visitas, lojas, cafetarias e aluguer de espaços. O património que gerem é autossustentável?
Completamente. Trata-se de um modelo, e há que dar os parabéns à doutora Edith Estrela e ao Ministro do Ambiente de 2000, que conseguiram pôr de pé...
Sócrates.
que conseguiram pôr de pé o estatuto desta cidade e, sobretudo, mais além do modelo e a dificuldade que devem ter encontrado na altura, penso eu, que foi conseguir reunir de vários organismos do Estado numa única entidade. E isso é extremamente difícil, quer no passado, quer hoje em dia. É muito difícil no Estado fazer reorganizações, porque não percebo se há determinados interesses.
Há muitas quintas no Estado.
O que seja. Pronto, não sei exatamente o que há. O que é certo é que eles conseguiram reunir numa única entidade este conjunto, um bocadinho também pressionados pela Unesco, porque, como todos sabem, em 95 a Unesco tinha classificado a paisagem cultural de Sintra como Património Mundial da Humanidade. A primeira paisagem cultural classificada como Património da Humanidade na Europa, e os portugueses devem estar orgulhosos, e em particular os sintrenses, dessa classificação. Uhum. E, portanto, a sociedade surgiu para dar também resposta a esse pedido da Unesco, que não gostaria de falar com 15 ou 20 entidades para gerir um minúsculo território que é, no fundo, em termos europeus, Sintra, e, portanto, conseguiram fazer esse modelo de sociedade.
Ainda qual bem foi? Que houve essa pressão internacional também, não é?
Também, com certeza, como
é
evidente.
Eu vou dizer uma maldade. É, no fundo, uma maldade no sentido de que o modelo de empresarialização da cultura mais relevante em Portugal foi feito pelo Partido Socialista. Portanto, eu não estou contra o modelo, acho bem, mas às vezes quando se fala desta questão da mercantilização da cultura, não deixa de ser curioso que depois às vezes se rasguem as vestes, mas depois os modelos funcionem.
Não é comparável, acho que, aliás, eu acho que é um modelo que tem sido reconhecido
por toda
a gente.
Está aprovado.
Eu sou a favor do modelo.
E eu tenho muito orgulho na classificação de Sintra como Património Mundial, como Paisagem Cultural da Humanidade, em 1995. Tive grandes responsabilidades disso, porque o dossiê tinha sido recusado em 1994 e depois foi aprovado em 1995
o primeiro na Europa.
Exatamente. Acompanhei esse processo par e passo, diariamente, todas as horas. E também me orgulho de se ter criado a empresa Montalvo.
Deixa-me só fazer aqui mais umas perguntas ao Manuel Batista para percebermos melhor, para as pessoas perceberem melhor qual é o modelo de gestão que tem. Em 2016 tiveram receitas de quase 26 milhões de euros, quase mais 5 milhões do que em 2015. Qual é o segredo para este resultado? Isto é muito turismo, mas...
O segredo é evidente que tem muito turismo, mas não é só o turismo. O que está na base da Parques de Sintra e da experiência que decorre desde 2000 é no sentido de o património ser recuperado. A primeira questão é recuperar o património. E eu queria lembrar, a doutora Edith Estrela saberá isso muito melhor do que eu, que em 2000 o património classificado património da humanidade estava muito deteriorado. O Palácio de Monserrate chovia lá dentro, o Convento dos Capuchos estava abandonado, enfim, era este o estado da arte do património em Sintra nessa altura. E, portanto, a primeira coisa que esse, o primeiro objetivo da sociedade foi recuperar esse património, porque só recuperando esse património é que esse património é visitável. Só nessas condições é que vale a pena falar de turismo, porque se o património não estiver recuperado, não há turismo nenhum que vá visitar esse património. E, portanto, a primeira questão é recuperar o património, conservar esse património, divulgar esse património e trazer. É evidente que o turismo tem muita importância porque é sempre uma fonte importante de visitantes.
São 80 e tal por cento das
vossas entradas. São 80% de visitantes. Uhum. Ainda que nos últimos dois anos os portugueses tenha havido um crescimento substancial de visitantes portugueses, digamos que os visitantes portugueses que já ultrapassaram quase os visitantes espanhóis, e isso é muito significativo porque Sintra vivia no passado muito das visitas espanholas e nós, os portugueses, estamos a visitar mais, por efeito da divulgação, da comunicação social, de aparecer nas primeiras páginas, digamos, esta iniciativa e, sobretudo, das pessoas saberem que o património está visitado. Está reconstruído. Deixa-me só acabar por dizer uma outra coisa que é, nós estamos constantemente a recuperar património e a conservar património, mas temos muita honra e fazemos gala de um dos nossos princípios que nós abrimos para obras, isto é, nós queremos que os visitantes vejam as obras a par e passo, saibam onde é que o dinheiro é reinvestido, porque, como sabe, nós não recebemos dinheiro do Orçamento de Estado. Foi um princípio que a sociedade assumiu perante o governo de então e tem cumprido e vai continuar com certeza a cumprir porque os fundamentos estão lançados e há todas as condições para que assim seja.
Maior parte das receitas vem das visitas. Mas os vossos bilhetes são caros. Eu estive a fazer uma comparação e são em média ou dobro dos que são praticados pela rede de museus e palácios.
Eu não sei se os nossos bilhetes bilhetes são caros. Enfim,
na maior estive parte a ver o preço de inverno. O preço de verão ainda é mais alto.
Na maior parte
eu também acho que são.
Na maior parte dos nossos monumentos, se analisarem bem os preços, é porque as pessoas normalmente têm sempre tendência para só olharem para os bilhetes mais caros. Para os mais baratos já não olham. Isto é, o bilhete de Monserrate ou do Castelo dos Mouros ou do Convento dos Capuchos são de preços, acho eu, que apesar de tudo acessíveis, enfim, mesmo considerando as condições difíceis que atravessamos. Agora, há com certeza...
Mas diga uma coisa, porque é que não fazem uma discriminação positiva para os portugueses?
Deixe-me explicar o seguinte.
Bilhete para turista
Poucas pessoas sabem, mas nos bilhetes da Parques de Sintra há um fator que pesa substancialmente. Os bilhetes estão sujeitos a IVA, ou seja, há 23% do preço do bilhete que é a receita do IVA, a receita direta do Estado. E é evidente que isso pesa no preço final e comparativamente com a entrada nos Jerónimos ou em qualquer outro momento que não está sujeito, é recuperável. Olha, nós, entre o IVA que nós pagamos e o que recebemos, este ano liquidamos ao Estado IVA líquido 4 milhões de euros.
Mas...
Ou seja, nós, como é evidente, recuperamos IVA, mas não recuperamos a totalidade do IVA. Ou seja, nós pagamos entre o IVA, aquilo que se chama tecnicamente IVA líquido, 4 milhões de euros ao
mas,
Estado.
Mas, Manuel Batista, e, portanto, a vossa sociedade não tem fins recreativos.
Sim,
não é?
Claro.
Respira saúde financeira. Porquê que não baixam os preços dos bilhetes?
Respira saúde financeira. Mas nós precisamos deste dinheiro para continuar a recuperar o património. E repare que nós temos um património construído e um património natural. Nós temos 700 hectares de floresta de conservação, que nós já conseguimos certificar. Nesses 700 hectares praticamos uma limpeza contínua e, portanto, daí também temos despesas. Nós, a Parques de Sintra, além de todos estes monumentos, os que são mais visitados, como é evidente, o Palácio da Pena é muito mais visitado que os Capuchos ou que o Monserrate.
O Palácio da Pena, eu estive a ver, é o monumento português mais visitado.
Enfim,
em segundo o Mosteiro dos Jerónimos.
Enfim, em termos mundiais, o Palácio da Pena está muito bem visto. Todas as pessoas que vêm a Lisboa querem visitar também o Palácio da Pena. Felizmente que é assim. Eu acho que isso não é
E porquê que está tão divulgado o Palácio da Pena? Isto foi marketing que...
Olha, há um conjunto de circunstâncias, com certeza, que a divulgação que o país faz lá fora em termos turísticos, a divulgação que a Parques de Sintra vai fazendo, é evidente que há um conjunto dessas circunstâncias que proporcionam que o Palácio da Pena seja um monumento apetecível em termos mundiais, porque nós temos visitantes de todo o mundo, não só europeus, mas temos muitos brasileiros, muitos americanos, muitos russos, temos de todas as nacionalidades pessoas que querem vir visitar a Pena. E o que nós fazemos é tentar distribuir essas pessoas pelos diversos monumentos que nós gerimos. Nós queremos mais visitantes em Queluz, estamos a fazer um grande esforço para ter mais visitantes em Queluz, daí as obras crescentes de recuperação do património, quer dizer, o azul é apenas uma coisa que ficou na comunicação social e ainda bem, porque chama a atenção de um palácio que está aqui muito perto de Lisboa e que deve ser mais visitado. Estamos a continuar a recuperar, quer o interior do Palácio, quer os seus famosos jardins. Temos um plano, o Eixo Verde e Azul, em que pusemos de acordo três câmaras, Sintra, Amadora e Oeiras, para que toda a envolvente do Palácio seja recuperada. Vamos recuperar o terreiro, vamos fazer uma ponte verde sobre o IC19 para ligar à Matinha. Todo esse conjunto, como é evidente, tudo isso
é
precisa
dinheiro.
De dinheiros para investir. E é para aí que nós alocamos as receitas que nós temos e que vão ser necessárias, porque se deixarmos de ter essas receitas, se o património deixar de ser recuperado e conservado, voltamos outra vez ao início e isso é muito triste.
Estamos mesmo a terminar, mas eu queria só perguntar ao António Filipe Pimentel, gostava de trabalhar com um orçamento destes, com um modelo de gestão como este?
Bom, gostava de trabalhar com um orçamento destes, evidentemente, porque tendo em linha de conta que a parte de IVA que o Montalua assume dava para sustentar o Museu Nacional de Arte Antiga todo, não só custos de sustentação como de programação, evidentemente gostava. A questão que aqui, ainda bem que isto, enfim, que o programa tomba um bocadinho para fora das picardias políticas dos nossos ilustres companheiros do lado direito que vão trocando os seus galhardetes partidários,
faz parte.
Agora,
eu
do
não
ponto de vista...
galhardetes partidários, peço imensa desculpa. Eu procuro esclarecer as posições.
Sim,
claro.
Não
se
trata de uma questão
claro.
Partidária. Uma questão política, são coisas diferentes.
Muito
sim.
Bem, mas agora dá um pouco. Isto era uma
brincadeira. Mas eu também clarifiquei com a Marina, quando foi feito o convite, que estava aqui como presidente da Comissão de Cultura.
Certo,
claro,
e não
claro.
Como representante, como deputada do PS.
Sim.
Que sou e com muito orgulho.
É. Claro.
Mas que era na qualidade de presidente da Comissão de Cultura, foi nessa qualidade que eu fui convidada.
E eu clarifiquei também que não vim aqui fazer mais nada que não seja falar
está,
das minhas
está
posições
claro,
políticas.
Está claro. António Filipe Pimentel, conclua só.
Ora à parte. O que que acha é que há aqui uma questão de base. Em relação ao Monte da Lua, que é um projeto que eu tenho acompanhado e que admiro, e acho que, enfim, estas questões do preço da bilhética, etc., são questões de sumenos. Há um trabalho feito pelo Monte da Lua, efetivamente, que o país deve estar reconhecido, que é exatamente esta reabilitação sistemática do património, mas estamos perante dois modelos totalmente opostos.
Claro.
Não é diferente, é opostos. De um lado temos uma máquina que funciona coerentemente, com uma economia orgânica fechada e com um controle perfeito, que consegue montar um sistema em escala, de modo, aliás, como o Manuel Batista acabou de dizer, tentando agora fazer deslocar a visibilidade porventura excessiva do Palácio da Pena e derramá-la por outros equipamentos. No caso do Museu Nacional de Arte Antiga, como dos museus públicos em geral, só que estamos a falar, evidentemente, de um museu de escala completamente diversa, a situação é a oposta. É como se os alcatruzes do Manora estivessem todos, um por um, montados às avessas por uma fada perversa. Não há possibilidade nenhuma de que um alcatruz gere energia para impulsionar o alcatruz seguinte. Esgota-se nele próprio. Por exemplo, foi falado aqui pela doutora Edith Estrela, a questão dos projetos europeus. Nós não temos capacidade autonómica de desenvolver qualquer espécie de projeto, porque não temos. A palavra autonomia significa exatamente isso, aliás.
Mas tem a Direção-Geral do Património.
Tem a Direção-Geral do Património Cultural, com certeza, mas isso que acontece é que se gera essa absoluta disfunção. A Direção-Geral é uma estrutura enorme, subnutrida do ponto de vista do próprio orçamento e da própria, dos recursos humanos, e tolhida por todos os mecanismos que envolve uma Direção-Geral, que é o Departamento de Estado, dotado por si próprio com menos autonomia, e onde o Museu Nacional de Arte Antiga tem uma estrutura diluída a par dos 28 equipamentos restantes. Por conseguinte, tudo quanto se faz naquele museu se faz contra a máquina e contra o sistema.
Numa luta permanente.
E quando se fala, já agora, só dizer isto,
mesmo
quer dizer, quando se está a falar claramente da ampliação do museu como um projeto estratégico para a cidade de Lisboa, dando-lhe o protagonismo que lhe falta, e com um projeto impulsionado com o apoio da Câmara Municipal, parece estranho que a autarquia entenda o museu como uma peça estratégica da cidade e que o Estado, do qual ele depende e tem de continuar a depender, não
claro.
O entenda como equipamento estratégico.
Precisa claramente um novo modelo de gestão.
E onde a questão da mais autonomia não é coisa nenhuma.
Bom, Marina, esta questão da
temos de terminar.
Só para ver a política e os partidos, eu acho que a cultura devia, no futuro, passar para lá disso. Ou seja,
Como tantas outras questões em Portugal,
questões de regime. Há a política cultural, que naturalmente é diferente em função de
mas
cada
mas
sim, mas um pacto de regime. Era mais ou menos.
Eu
gostaria de dizer. Não, mas temos de terminar. Em nome da lei, tem de ficar por aqui. Lamento, agradeço.
Em nome da lei,
Agradeço, exatamente. Voltamos no próximo sábado a seguir ao meio-dia. Boa semana, bom fim de semana.
Em nome da lei.